estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá o deputado federal Aliel Machado, do PSB, está aqui com a gente. Olá, deputado, boa tarde, obrigada pela presença aqui no estúdio.
Eu que agradeço a oportunidade, a todos os ouvintes da CBN, é uma alegria conversar com vocês e ter esse espaço importante de debate. Obrigado pelo convite.
Deputado, eu gostaria de começar a nossa conversa falando sobre a reforma tributária. Como é que está essa discussão lá na Câmara Federal?
Bom, é uma discussão atrasada. Na minha opinião, a reforma tributária deveria ser a primeira das reformas, pois ela traz um raio-x sobre um problema grave do nosso país, que é a burocracia nos tributos, a injustiça fiscal. E nós acabamos votando antes a reforma da Previdência sem ter um verdadeiro raio-x, uma noção total sobre esse problema fiscal que é a reforma da Previdência que pode nos trazer, a reforma tributária. E agora nós temos a constituição no Senado Federal e na Câmara dos Deputados de um grupo de trabalho, é uma comissão mista, e essa comissão mista será responsável em fazer análise dos textos que já foram apresentados. Agora, o governo está muito atrasado. Está com problemas internos de discussões de diferentes grupos políticos com força no governo sobre que caminho e que proposta deve ser apresentada na reforma tributária. Nós, particularmente, o PSB, que é o nosso partido, nós defendemos que nesse momento de crise econômica, de crise fiscal, de desemprego, nesse momento onde a informalidade bate recordes e são números perigosíssimos, porque eles agravam o problema que nós temos da desigualdade social, é preciso ter coragem de enfrentar os poderosos na reforma tributária. Nós somos um país não apenas que tem um grande número de inadimplentes, mas nós somos um país que não taxa os mais ricos. Mesmo os países mais capitalistas do mundo e desenvolvidos, o comparativo em relação ao Brasil aqui é uma farra. E nós precisamos enfrentar isso na reforma tributária. Então, nós temos expectativa que esse ano a reforma tributária ganhe corpo e que ela consiga aí, fazer a aprovação de um texto que ajude a melhorar esses índices tão preocupantes que nós temos.
Agora, o texto que está sendo analisado por essa comissão, ele não analisa a questão do patrimônio, né? Ele só vê a questão dos tributos sobre bens e serviços, é isso?
Não. O texto é mais amplo.
É mais amplo? Então não é o projeto do Bernardo Api? É um projeto que foi ampliado?
Tem várias discussões, porque agora vai ser feito o relatório. Então propostas existem as mais diversas. Tendo o deputado Baleia Rossi, tendo o deputado Raul, que é do Paraná, ex-deputado federal, tem a discussão do governo que ficou de encaminhar uma proposta, e há muitas dúvidas sobre isso. Inclusive o governo já teve perdas importantes quando o governo, através dos seus secretários, sinalizou a volta de cobrança de alguns impostos, aumento da carga tributária, e não é isso que a população está esperando. Nós temos uma burocracia muito grande, mas não é a volta da CPMF que vai resolver o problema justamente de um governo que se elegeu falando contra o aumento de impostos. Então nós temos uma discussão, agora entrou no debate a questão dos combustíveis, novamente por uma irresponsabilidade na fala do presidente da República, que não tomou cuidado no momento que ele reverberou uma ideia que não era possível naquele momento. Seu próprio governo, dias depois, nega essa possibilidade e refuta a ideia da diminuição do preço dos impostos, né? E é uma discussão pesada.
O que o governo propõe, então, é a redução das alíquotas de ICMS sobre o combustível?
Não, de ICMS o governo não pode porque
não, é imposto estadual. Não, de ICMS não, de impostos. É. Há uma negociação, porque o governador do Paraná, que está hoje aqui em Maringá, ele falou que conversou com o ministro Paulo Guedes sobre essa questão do ICMS sobre o combustível. E o Paulo Guedes disse a ele que esse assunto deve ser tratado na reforma tributária, inclusive do ICMS sobre os combustíveis.
Então o governo que mande a proposta, o Paulo Guedes não fale e ele demonstrem atitudes concretas. Por que eu estou te dizendo isso para a população entender? Grande parte dos impostos relacionados aos combustíveis é imposto federal, PIS/COFINS. Tem a parte do imposto estadual dentro dos combustíveis. E o presidente da República lançou um desafio aos governadores numa entrevista, dizendo que se os governadores zerassem o ICMS, eles zerariam o imposto federal. Ao contraditório disso tudo, o governo federal entrou com uma ação na justiça, se manifestou num processo de minha autoria, pedindo a manutenção do aumento dos impostos dos combustíveis. Ou seja, eles falam uma coisa para a imprensa, para a população, e agem de outra forma. Essa discussão criou um problema muito grande, porque Você criou uma expectativa nas pessoas. O combustível tem um impacto muito grande na vida das pessoas, porque ele impacta no alimento, na produção, ele impacta na vida das pessoas mais simples. Até uma pessoa que não tem carro, ela é prejudicada quando nós temos um aumento significativo dos impostos. Acontece que nós vivemos um momento de gargalo, nós estamos num momento de sufoco fiscal, os estados não estão conseguindo pagar sequer os seus compromissos com salários. Nós vemos aí pessoas morrendo nas filas dos hospitais, má gestão, irresponsabilidade. E isso não é possível, isso não é exequível nesse momento, né? Agora, tem que diminuir os impostos. Para isso, tem uma série de medidas que podem ser tomadas. O exemplo que eu dou é a proposta que nós apresentamos sobre taxação das grandes fortunas. Quando a gente fala em taxação, por exemplo, de lucros e dividendos, é bom que as pessoas saibam que só o Brasil e a Estônia no mundo não cobram a taxação sobre lucros e dividendos. Nós temos aí os bancos anunciando, ano após ano, num momento de crise, recorde nos seus lucros. Eu não estou falando do empresário que tem 1.000 funcionários, eu não estou falando na pessoa que tem um patrimônio de 5 milhões, de 10 milhões, de 15 milhões, que já é bastante. Eu estou falando em pessoas que ganham de lucros e dividendos 400 salários mínimos por mês e não pagam R$1 de imposto. Enquanto tem professores que ganham R$2.000 e o imposto de renda é retido na fonte. Essa discussão, o nosso país precisa avançar.
O senhor acha que nessa reforma tributária vai se discutir isso, então, a taxação de dividendos e lucros?
Olha, se vai ser aprovado, eu não sei, mas discutida com certeza. Vai. Porque nós já apresentamos essa proposta, já é um projeto protocolado na Câmara dos Deputados. O PSB vai usar todas as suas forças e os espaços que nós temos para que as pessoas e a população saibam disso. Vamos então comparar com os Estados Unidos, vamos comparar com a Suécia, com a Suíça, com Portugal, com a Inglaterra, com a Alemanha. Vamos comparar os índices cobrados em relação a esses que têm muito dinheiro. E aí entra a discussão para quem servirá a reforma tributária. E aí nós temos uma preocupação muito grande. Porque num debate tão importante como esse, o ministro Paulo Guedes, que é a referência do governo, que tem boa capacidade técnica, que tem conhecimento, é preparado, ele usa uma expressão dentro de um evento oficial que, quando o dólar estava muito baixo, as empregadas domésticas viajavam demais e isso era uma farra. Ou seja, o governo deixa muito claro a sua prioridade de fortalecer os privilégios, de proteger os poderosos e os mais ricos. Não adianta vir falar no microfone ou entrevista que é o contrário e, na prática, ter ações contra a luta que nós temos contra essas injustiças sociais. Então é muito pesado
Deputado,
isso.
Deputado, para a gente entender, então, de forma didática, né, como que é a tributação do país? Né? A gente tem tributo sobre bens e serviços, a gente tem tributo sobre a renda também, né, que seria o imposto de renda?
Nós temos um dos sistemas tributários mais complexos do mundo. Nós, mesmo a Constituição proibindo a taxação sobre o que já foi taxado, nós assim o fazemos. E o pequeno, médio empresário, o dono de uma micro e pequena empresa, quem quer empreender no Brasil sofre muito, não só pela carga tributária, mas pela burocracia dela, pela dificuldade de ter acesso a uma certidão, porque tem que pagar 50 impostos diferentes, porque ele tem que pagar na entrada e na saída do produto. Então nós precisamos ter um sistema mais eficiente na cobrança daqueles que sonegam, um sistema mais eficiente para desburocratizar. O governo precisa redistribuir melhor esses impostos nos entes federativos e o empresário precisa ter a facilidade de pagar o imposto, não só diminuir a carga tributária onde for possível, para melhorar o acesso das pessoas, melhorar, potencializar o consumo e naturalmente fazer a roda girar no sentido positivo. Mais pessoas comprando, são mais pessoas ganhando, são mais pessoas consumindo, é mais produção e mais emprego. Como nós temos o inverso, mais imposto, mais burocracia, menos pessoas ganhando, o governo inchado e graves problemas. Agora, se nós olharmos o raio-x do problema fiscal no país, nós vamos ver a casta de privilegiados. Nós vamos ver aquele grupo de pessoas que vive de capital especulativo no país, que ganha muito dinheiro sem investir um real sequer, porque não estou falando de empresários, de empreendedores, de pessoa que empresta dinheiro para poder comprar uma máquina, para ter produção. Nós estamos falando das pessoas que vivem nessa onda da instabilidade política, que investem em capital de juro, que investem em banco, que recebem sobre lucros e dividendos de bancos, por exemplo, e não geram um único emprego.
Mas a gente também não está falando daquele investidor que, com poucos recursos, consegue, por exemplo, aplicar na Bolsa de Valores, aquele pequeno investidor, não está falando dele. Também.
Se você pegar numa porcentagem muito pequena, é insignificante esse número. Vamos pegar a Bolsa de Valores como referência. Nos últimos anos, vamos pegar de 2014 para cá, dos últimos 5 anos de gestão fiscal, no momento de crise econômica que o país teve recessão, a Bolsa de Valores aumentou 45% dos seus lucros. Isso não refletiu na qualidade de vida das pessoas. O que nós precisamos entender enquanto governo, enquanto gestão pública, é que é muito importante ter números positivos, mas os números positivos precisam chegar na vida das pessoas. É preciso criar justiça social. Por isso a reforma tributária, ela pode equalizar uma discussão e nós tirarmos essa caça de privilegiados que se sustentam sobre uma falsa desculpa de que se nós mexermos nisso, eles vão sair do país. Não saíram dos Estados Unidos, não saíram da Europa, não saíram dos países que estão taxando. Nós precisamos entender que enquanto nós tivermos um dos países mais ricos do mundo, que nós temos hoje, com toda a nossa riqueza natural, com a nossa força no minério, com a nossa força no petróleo, com as nossas riquezas naturais, com a potencialidade hídrica que nós temos, nós estamos atrás, inclusive dos países dos sheiks, em questão de desigualdade social, o país não vai desenvolver. Precisa chegar na vida das pessoas. Uhum. Quando nós tivermos um crescimento importante na economia, nós não devemos de ter um brasileiro passando fome, sem condições de dar um prato de arroz e feijão para o seu filho. Essa é a discussão governamental. Eu acho que nenhum dos extremos deveria de ganhar espaço nesse debate. Porque tem aquele extremo que acha que a culpa é do empresário, que a culpa é de quem está gerando emprego, e tem aquele outro esquema que acha que a culpa é das pessoas, que elas passam fome porque elas querem, que elas não têm um emprego de qualidade porque elas querem, que elas não conseguem uma carteira assinada porque elas não querem ter uma carteira assinada. Uhum. Nós defendemos o contrário. É preciso que o governo cuide do principal, educação, saúde, segurança pública, desburocratize e crie um elo de diálogo com o setor produtivo e proteja as pessoas mais fracas. Essa rede de proteção tem que existir. E é por isso a complexidade da discussão de um tema tão importante como esse.
E um tema tão importante, então, que precisa de um debate bem feito, né? Lá na Câmara, depois no Senado. Assim, vão ter que caprichar.
Existem muitas teses. Por isso a importância de ouvir as pessoas, de nós olharmos como deu certo no mundo, aonde foi cometido erros, quais os erros que nós já cometemos, e não ir para nenhum dos extremos. Ninguém é dono da verdade sozinho e não existe razão plena e absoluta. Nós precisamos entender que a política é a arte do diálogo. E ceder de um lado, ceder do outro, conversar, dialogar, é o caminho para encontrar mais justiça.
Muito obrigada pela participação aqui do CBN Maringá, no CBN Maringá 2ª edição, pela entrevista. Uma boa tarde para o senhor.
Eu que agradeço, Luciana, a oportunidade, me coloco à disposição. Numa próxima oportunidade, eu quero falar aqui sobre prisão em segunda instância, que eu sou vice-presidente da comissão. Essa semana eu presidi uma sessão com o ministro Sérgio Moro. Nós vamos aprovar até abril, na Câmara dos Deputados, a mudança na legislação para condenação em todas as áreas em segunda instância, mas é um tema posterior. Obrigado pela oportunidade, que Deus abençoe a todos, um bom final de semana.
Nós conversamos com o deputado federal Aliel Machado, do PSB, agora 13h31.